Boa tarde, 14h45, Notícias Agrícolas. Agora continua sua programação desta sexta-feira, 23 de março. E agora, como sempre, o nosso tradicional giro pelo mercado boi, hoje no oeste de São Paulo. Presidente Prudente, uma das principais praças produtoras de boi gordo, vem sofrendo a mesma situação que outras regiões produtoras no estado e fora. Quer dizer, o mercado lento, andando devagar, e mais ainda, com quedas quase que diárias aí, acumulando tanto na Scott quanto no CPEA, quedas no mês. É isso mesmo, né, seu Carlos Roberto Biancardi, presidente do Sindicato Rural de Presidente Prudente. Seja bem-vindo, seu Carlos.
Oi, Giovanni, é um prazer falar com você. E realmente a sua colocação bate bem com a realidade. O mercado está muito travado, né, lento. Nós estamos assistindo aí uma pequena queda nas cotações, que é pequena, mas constante. Né? Então, se confirmando aquelas previsões que a gente tinha no começo do ano, que seria um ano de cotações. Uma oscilação não muito grande, mas constante aí, quase sempre baixista.
Só para ilustrar, senhor Carlos, vou mostrar aqui. A Scott Consultoria ontem deu 144 a 146 em 30 dias, né? Uma queda de 3% em 30 dias e de 1,4% desde a última sexta-feira. Ou seja, em uma semana, o boi caiu 1,4% aí no oeste, senhor Biancardi. E o CPEA, ontem, senhor Biancardi, fechou a 144,35, com uma pequena queda de 0,03% e acumulando uma queda de 0,55% no mês. Ou seja, aquele mesmo quadro que nós vimos ao mês passado continua, sempre há um pequeno repique de 1 ou 2 dias e depois recua bastante, né, seu Carlos?
Exatamente, é o que está acontecendo, né? Os figurinos têm posição firmada, né? Eles estão comandando o mercado, eles perderam o medo da escala curta. Então, trabalham aí, né, basicamente, como diz aqui na roça, da mão para a boca.
Eles aprenderam a trabalhar com escalas curtas mesmo, né? Porque boi tem, né, senhor Biancardi?
Tem. Então, eles conseguem trabalhar com essa escala curta e, com isso, impede qualquer possibilidade de uma oscilação maior de preço da roça.
Agora, o produtor aí na região, senhor Biancardi, ele está conseguindo reter, está conseguindo negociar ou não?
Olha, isso varia muito, né, em função da situação de cada um. Né? Houve um alívio aí, porque o Banco do Brasil parece que adotou aí uma política de prorrogar financiamento, de dar um pouco mais de prazo. Não tenho certeza disso ainda, não confirmei. Mas isso, se estiver acontecendo, evidentemente que já é um alívio para quem precisa fazer dinheiro para pagar compromisso. Né? Mas, na verdade, a questão financeira do produtor, ela não tem solução, somente de prorrogação do financiamento. Né? Então, os compromissos são toda hora, compromissos com funcionários, compromissos com reposição de rebanho, compromisso com renovação de pastagem, compromisso com reforma de instalações. Então não dá, não tem muita mais mesmo de segurar. Todo mundo tem um orçamento já mais ou menos pré-definido que precisa ser cumprido. Né? Então chega a hora que não tem mais jeito, tem que vender. E é o que acontece, acaba acontecendo. Não está havendo muita oferta, uma oferta derramada, não está havendo. Mas é suficiente para manter as escalas dos figurinos.
Perfeito. Há uma equalização de operações e de perfil operacional com essa pressão que o senhor falou entre frigoríficos médios e grandes aí da região? Quer dizer, os outros aí, eles andam perto do Marfrig, por exemplo, ô Biancardi?
Você diz no sentido de preço?
É, exatamente, eles trabalham com essa mesma faixa.
Trabalho sim. Os frigoríficos médios aqui, regionais, eles trabalham com, às vezes, até com uma tabela um pouquinho acima do Marfrig. Né? para lotes aí de maior interesse e tal, eles trabalham na tabela melhorzinha. E muitas vezes nós temos que dizer que eles trabalham com pagamento à vista, né? Coisa que o Marfrig não tem feito, nem o JBS não faz. Então, os pequenos e médios, sob certos aspectos, têm sido até um pouco mais vantajosos aí para o produtor do que propriamente os grandes.
Só que os pequenos e médios, eles acabam não tendo capacidade para absorver a quantidade de boi, ainda que o senhor falou que não há uma oferta derramada, né? E aí fica, claro. Aí a dependência é maior mesmo do Marfrig, né?
Sem dúvida. Se eventualmente o Marfrig ou o JBS saísse do mercado, esses pequenos e médios não teriam como absorver essa produção. Aí nós teríamos uma outra dificuldade maior ainda, que era um excesso de oferta, e não teria quem comprasse isso.
Uhum. O senhor Biancardi, está vendo também um pouco dessa retenção, está fazendo com que esse mercado travado pode fazer com que em algumas regiões a reposição vá atrasar um pouquinho, né? O giro de plantel, o ciclo normal. Aí na região tua, pode estar acontecendo a mesma coisa ou a reposição está indo bem na contramão aí, senhor Biancardi?
Eu acho que a reposição está normal. Está normal dentro das previsões, né? Quem abateu, dado, ou mesmo quem quer aumentar, tem leilões aí normais, o que a gente vê é que está funcionando. Não tá, não, a reposição não está travada. Uhum. Né? Pelo contrário, até hoje, uma pequena valorização do gado de reposição. Uhum. Então essa parte não tá sendo muito prejudicada pelo contexto aí da pecuária nesse momento.
E qual foi essa valorização do animal de reposição aí que o senhor viu sobre a carne?
Principalmente bezerro, né? Bezerro que no auge da crise, aí, no auge da carne fraca, aí aconteceu, chegou a ser vendida a menos de R$ 1.000. Hoje o preço normal dele é de 1.200, né? Animais melhores um pouco mais, outros mais fracos, outros um pouco menos. Mas então de 1.200, então houve uma recuperação de preços. E nem sempre você encontra esse animal nessas condições. Uhum. Então não está, eu acho que a reposição não está sendo muito prejudicada nesse momento.
Tá.
Ao contrário de fêmea. Fêmea sim. Fêmea está difícil, está, vamos dizer, quem produz novilha, né? Esse está tendo dificuldade, porque a procura é pouca e a cotação está muito lá embaixo.
Uhum. E boi magro, tem alguma expectativa aí? Porque em alguns lugares tem muita gente correndo atrás de boi magro aí, apostando num confinamento no primeiro giro aí, né, senhor Biancardi?
Tem também isso aí. Esse mercado aí, que não depende do frigorífico, que é um mercado entre produtores, ele está normal, eu acho. Mais ou menos normal. De repente, você não acha o lote de animais que você quer e você se vê obrigado a comprar alguma outra coisa semelhante. Né? Mas está funcionando. Né? As pessoas, os produtores aqui, os pecuaristas, estão procurando se adequar. Né? Tanto o boi magro, como o bezerro, da roda, então, não vejo muita dificuldade nesse mercado. Está funcionando, todo mundo está procurando se adequar, né, visando a sua produção no decorrer desse ano e tal. Nós encontramos muito mais dificuldade, é claro, quando a gente vai ter um relacionamento com o frigorífico. Aí sim, aí é que a coisa pega e fica difícil para o produtor.
Imagino, mas é como o senhor falou, né? Quer dizer, tem produtor que está vendendo boi mesmo na pressão, né? Está aceitando trabalhar com essa pressão dos frigoríficos, trabalhando a mão para a boca. E, naturalmente, que esses aí que estão vendendo, eles têm que entrar na reposição porque não pode deixar o pasto vazio, né? Quer dizer, aquele que está conseguindo segurar um pouco mais, vai segurar um pouco mais na reposição porque também não pode fazer muita lotação enquanto tem boi no pasto, né, senhor Biancardi?
Exatamente. Isso é um mecanismo que o pecuarista já conhece muito bem, né? Ele convive com isso há muito tempo. Então, ele se coloca bem nessa questão de reposição, de venda, de abate. Ele tem a experiência necessária para se conduzir no meio dessa situação.
Como que o senhor imagina, aí, presidente do sindicato, olhando a região, que hoje já é uma região de bastante semiconfinamento, como que o senhor vê aí esse próximo mês e meio, que vai ser o resto da safra, até chegar aí para maio, começo da entressafra? Como que o senhor imagina aí, senhor Biancardi?
Olha, eu imagino, já dei essa opinião anteriormente, eu acho que nós não vamos ter grandes alterações, grandes oscilações. Nós vamos seguir com esse mercado mais ou menos morno desse jeito, né? Até, você falou, um mês e meio, final de abril, maio, vamos seguir dessa forma. Né? Quando começar a ameaçar o início da temporada de seca, aí estamos reduzindo as chuvas, o espaço começa também a sofrer um pouco mais, é que nós vamos ter uma alteração. Teremos que ter alguma alteração em sentido de desova de animais prontos. Né?
Tomara que essa desova não vá tudo de uma vez, né, senhor? Porque senão a melhora de preço que se espera com a entressafra não vai ocorrer também, né? Senão vira uma entressafra ofertada, né, senhor Biancardi?
Exatamente, com a experiência que nós já passamos em outras épocas.
Exato, né?
Ultimamente estava mais equilibrado o mercado com o animal de confinamento e tudo mais. Mas não é impossível que com as condições financeiras aí, do pecuarista, a gente tenha que enfrentar essa situação aí a partir de maio. Assim.
Exatamente, exatamente. Senhor Biancardi, então foi um prazer falar com o senhor mais uma vez. Conseguimos ter uma visão breve, mas bem objetiva aí do boi gordo na sua região, Presidente Prudente, Oeste de São Paulo. Tenha uma boa tarde, um bom final de semana e seja bem-vindo, viu, senhor Biancardi?
Obrigado, Giovanni. Estamos sempre às horas aqui para conversar com você.
Vira e mexe, a gente volta aí, se Deus quiser.
Muito obrigado, um abraço para você.
Igualmente. Aquilo que está sendo visto já no mercado boi, pelo menos em São Paulo, há muito tempo, né? Caindo mais de 1%, segundo a Scott, por exemplo, em uma semana. Isso sendo notado, por exemplo, lá no oeste de São Paulo, né? Presidente Prudente, uma região que, segundo Carlos Roberto Biancardi, presidente do Sindicato Rural Local, os frigoríficos trabalham com escalas curtas, porque sempre vai ter alguém necessitando de venda, e, portanto, continua essa pressão, ao mesmo tempo que o mercado consumidor ainda não dá as respostas necessárias. Vamos aproveitar e dar uma olhadinha, então, no CPEA de ontem. Bom, vamos começar pelo boi gordo da BMF, então. Março 18, 143,80, né? Zerado, sem variação. O abril 18, 142, mais 10 centavos, com queda de 0,28%. Maio, 141,10, com queda de 0,18%, já é quase entre safra. E mais ainda na entre safra, julho, 143,20%, queda também de 0,49%. CPE agora. Boi gordo ontem, como nós dissemos há pouco, caiu 0,03 centavos ontem, a 144,35. E o boletim do boi gordo fica por aqui. Mas fique com a gente. Notícias Agrícolas volta em seguida. Obrigado.